Assembleia da República, porque é assim que as decisões são tomadas com transparência numa República. Não é cumprir contratos, nós sabemos que são ruinosos, sem ter qualquer controle sobre a forma como o banco o está a gerir. Senhor Deputado João Paulo Correia, sim, há responsabilidades do BES, sim, há ativos tóxicos, sim, a resolução foi incompetente por parte do Banco de Portugal, mas o Partido Socialista e o Governo assinaram um contrato ruinoso. E além desse contrato ser ruinoso, há indícios que ele esteja a ser abusado por parte do Lone Star. A proposta do PS, a posição do PS é paga e depois avalia. A nossa é outra. Avalie-se primeiro e depois, se for caso disso, pague-se o contrato através de uma decisão transparente na Assembleia da República. O Sr. Secretário de Estado, ainda há pouco, num debate sobre portagens, teve a oportunidade de explicar ao PSD porque é que não se pode descer as portagens. 64 milhões para descer as portagens têm que ser criteriosamente avaliados. Sempre tão difícil fazer despesa quando está em causa o apoio a setores essenciais. Mas depois é tão fácil comprometer 476 milhões para a Lone Star, sem esperar pelos resultados de uma auditoria do Tribunal de Contas. É exatamente por esta transparência que o Bloco de Esquerda se debate neste orçamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de novo a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, faz favor.
Senhora Deputada, eu mais volto a repetir aquilo que lhe disse há pouco, exigência máxima. O Bloco de Esquerda não exigirá mais em termos de rigor no contrato do que o Partido Socialista e do que o Governo. Da minha parte, farei tudo o que estiver ao meu alcance para o Estado não ser lesado num cêntimo que for e vamos trabalhar nesse sentido. Sobre a questão das portagens, não são 60 milhões. É uma decisão que custa 1.500 milhões, quando nós deveríamos estar a destinar a nossa despesa a outros fins. Relativamente às contribuições bancárias, as contribuições bancárias são dirigidas ao fundo de resolução para fazer face àquilo que são os problemas históricos da banca e que temos que saldar. Por outro lado, há uma coisa que o Estado português tem que ter a noção. Nós temos que respeitar a nossa palavra, os contratos que celebramos, as decisões em que participamos no quadro europeu. E o preço de não o cumprir será absolutamente extraordinário e nós não vamos pactuar com essa via. Devo-lhe dizer também que relativamente aos NPLs, que é uma discussão que por vezes tratámo-la só na esfera nacional, nesta discussão sobre o novo banco, mas o Governo é permanentemente questionado sobre os níveis de NPLs, gross e net, em cada um dos bancos do sistema bancário, nomeadamente naqueles bancos que são considerados bancos significativos. E o novo banco é um banco significativo. Isto quer dizer que há uma trajetória extraordinária que o setor bancário fez ao longo dos últimos anos em matéria de redução de NPLs, mas há um caminho que temos que continuar a fazer. E isso faz parte dos nossos compromissos europeus, faz parte daquilo que é a nossa base de termos uma posição de estabilização do sistema financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, a prova que as contribuições são receitas do Estado é que quando a contribuição sobre a banca que financia o Fundo de Resolução foi criado, não havia Fundo de Resolução. As contribuições foram criadas antes do Fundo de Resolução e depois consignadas ao Fundo de Resolução. Elas são impostos do Estado, tal como é a contribuição sobre a indústria farmacêutica, tal como são muitas outras contribuições que são criadas sobre diferentes setores, inclusive o setor energético. Em segundo lugar, repare, Senhor Secretário de Estado, que a proposta do Bloco, pode ler no orçamento, não é que o Estado rasgue o contrato. Ele é ruinoso, sim, responsabilidade do Governo, mas não é que o Estado rasgue o contrato. A proposta do Bloco é que o compromisso que o Sr. Secretário de Estado aqui assumiu seja verdadeiro. Primeiro a auditoria, depois
a injeção. Deputada, chama a atenção para o tempo.
Termino, Sr. Presidente. É que o orçamento não se comprometa com uma verba, que no fundo é uma carta branca ao Fundo de Resolução, para fazer a injeção se entender sem qualquer poder de qualquer outra instituição democraticamente eleita. E por isso o que queremos fazer, simplesmente, é assumir um compromisso. Sem avaliação, não há injeção. Essa injeção vem ao Parlamento com um pedido do Governo, que é isso que a transparência exige no debate democrático.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado. Eu aproveito para endereçar os meus parabéns e desejo felicidades por mais um aniversário e que sejam muitos. Um abraço.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, bem, nós estamos a viver uma situação excepcional e estamos a terminar o debate do Orçamento do Estado nesta situação em que o país atravessa uma crise sanitária e uma crise económica e social sem precedentes na nossa democracia. O orçamento que o Governo nos apresentou devia ser a resposta não só aos problemas estruturais do país, mas, especialmente, neste momento crítico, a estas duas realidades. E, infelizmente, não o é. E, infelizmente, não o é, e bem evidente ficou com o número de propostas de alteração recorde que este orçamento foi alvo. Mais de 1.400 propostas. Aliás, uma coisa muito sui generis, 2/3 vieram precisamente dos partidos que viabilizaram o orçamento. Estavam tão felizes com aquilo que estavam a viabilizar que apresentaram mais de 2/3 das propostas do documento que tinham viabilizado. Ora bem, o PSD, como sempre, com sentido de responsabilidade, não apresentou esse conjunto avassalador. Nem sequer foi buscar propostas que para nós são emblemáticas e que para nós estão no nosso ADN. Porque sabemos que estamos perante uma realidade muito própria e que em tempos de crise, aquelas medidas que podem ser necessárias e úteis para o país em situação normal, não há condições de as tomar. E por isso as propostas que apresentámos visavam pura e simplesmente responder às duas realidades, crise económica e social e à crise sanitária. E o que é que nós constatamos ao longo destes dias de debate e terminando hoje à tarde? A proposta do PSD para que o Estado pague a tempo e horas, o PS chumba. Apoios ao interior e ao Algarve, o PS chumba. Apoios a Fátima, um concelho que está a sofrer, e o PS chumba. Apoio aos agricultores e o PS chumba. Apoio aos jovens e o PS chumba. A sua preocupação com a realidade é zero, é nula. Mas depois, quando olhamos para a crise sanitária, também o que é que constatamos? Que cada português tenha um médico de família para que o Sr. Primeiro-Ministro não fique desacreditado, faça aquilo que prometeu e o PS chumba. Que haja redução dos tempos de espera das cirurgias e das consultas para os doentes não Covid e o PS chumba. Meus caros amigos, o que é que nós constatamos, Sr. Presidente, é que o PS, o Sr. Secretário de Estado João Torres, há pouco disse o Governo não está de braços cruzados, foi a sua expressão.
Pode chamar a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, para dizer, é verdade, o Governo não está de braços cruzados. O Governo está a dormir sobre a realidade em que o país está a viver. E por isso este orçamento só pode merecer o voto contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro ponto é o regresso ao assunto do novo banco, porque a Sra. Deputada Mariana Mortágua disse que o Fundo de Resolução era financiado por impostos. Não é, o Sr. Secretário de Estado já esteve a ocasião de esclarecer, é por contribuições do setor bancário, mas isso faz toda a diferença neste debate. Faz toda a diferença neste debate. É que o Fundo de Resolução, eu ouvi pacientemente, Sra. Deputada, ouça, por favor, porque nós podemos debater as nossas diferenças com serenidade. O Fundo de Resolução está no perímetro da dívida pública e do déficit orçamental, porque o Sistema Europeu de Contas 2010 determina que aquelas entidades cuja receita advém da força da lei, como é o caso das contribuições do setor bancário, e não por serviços prestados diretamente por parte do Fundo de Resolução aos bancos que o participam, então, sendo assim, essas entidades passam, segundo o Sistema Europeu de Contas 2010, para o perímetro da dívida e para o perímetro do déficit. Em julho, quando o Bloco de Esquerda só exigia ao Governo nem mais um euro de empréstimo ao Fundo de Resolução para que ele o injetasse no banco, nessa altura, isso só bastava para o Bloco de Esquerda. Nessa altura, o Bloco de Esquerda não dizia, primeiro pague-se e depois verifica-se. nessa altura, em julho, essa linha vermelha bastava para o Bloco de Esquerda. Depois, mês após mês, o Bloco de Esquerda foi evoluindo nas linhas vermelhas, sempre com o pressuposto e a vontade de continuar longe no processo de viabilização deste orçamento do Estado. Depois há uma contradição que não pode passar em claro, Sra. Deputada. É que o Bloco de Esquerda vota contra o orçamento. Ora, por vontade do Bloco de Esquerda, nenhuma das medidas que estamos aqui a debater e aquelas que são aprovadas na especialidade e na votação final global seriam implementadas. Ora, esta medida, a proposta que a Sra. Deputada aqui apresentou, pela vontade do Bloco de Esquerda na votação final global, não passa. Não passando, o país vive em regime dual décimos. Em regime dual décimos, recupera-se as regras do Orçamento de Estado para 2020, que já permitem que o Estado empreste dinheiro ao Fundo de Resolução para que este o injete no novo banco. Isto chama-se incoerência, Sra. Deputada, incoerência, e estávamos à espera que o Bloco de Esquerda tivesse aprendido com a sua incoerência, a sua trajetória de incoerência em matéria de novo banco. Para rematar, respondendo à intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco por parte do PSD, este Orçamento do Estado é um orçamento de combate, porque responde com grande investimento orçamental àquilo que é o combate à pandemia, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, a contratação de 4.200 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, a contratação de 260 profissionais para o INEM, como também outras medidas de investimento nos cuidados primários de saúde e nos centros hospitalares. E o que é que fez o PSD na generalidade? Chumbou. E este orçamento, na sua dimensão social, que vem reforçar a segurança social, que veio reforçar as prestações sociais, que traz a nova prestação social na proposta de lei que foi submetida aqui no dia 12 de outubro na Assembleia da República. E o que é que fez o PSD? Chumbou. Portanto, o PSD, no dia 12 de outubro, e no debate na generalidade deste orçamento, veio dizer que não estamos contra o orçamento do Estado para 2021, porque este orçamento dá tudo a todos. E depois, quando fomos olhar as propostas do PSD, vimos duas bombas orçamentais que contradizem aquilo que os senhores dizem agora, que é a vossa responsabilidade. Recordo que o pagamento por conta deu entrada para pequenas, médias e grandes empresas. O PSD foi a correr emendar a sua proposta para que fosse só proposta para pequenas e médias empresas, retirou as grandes empresas. Depois, quando viu que isso mesmo assim era uma bomba orçamental de 1.500 milhões de euros, o PSD reduziu para um trimestre, como se fosse possível suspender o pagamento por conta num só trimestre. E depois a proposta de redução de portagens, que hoje será votada esta tarde, e como o próprio Eutal já disse, representa cerca de 120 milhões de euros por ano. Portanto, pede-se coerência e responsabilidade ao PSD, que é isso que não temos visto neste processo orçamental. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguindo agora à praxe que o deputado Jorge Paulo Oliveira falava há pouco e muito bem, dou a palavra à senhora Secretária de Estado do Orçamento e Finanças, Cláudia Joaquim. Faz favor, senhora Secretária de Estado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Findos estes 4 dias de discussão e votação do orçamento, não sendo ainda o último dia, é muito importante fazermos um balanço. E eu penso que será importante fazermos um balanço sobre o orçamento que foi apresentado e fazermos um balanço da discussão que tem sido feita e das votações até à data. O orçamento de Estado que o Governo apresentou é um orçamento de Estado feito num contexto difícil, de imprevisibilidade e de imprevisibilidade permanente, diária. Eu penso que todos reconhecerão isso. É nesse contexto que o Governo, desde há 8 meses, diariamente, semanalmente, tem decidido novas medidas de política. E essas medidas de política têm sido dirigidas a quem mais precisa. Às empresas, aos empresários, aos trabalhadores, às famílias, aos profissionais de saúde, aos profissionais da educação, a todos os profissionais do Estado, que também eles têm tido o apoio, também eles têm estado a trabalhar muitas vezes em teletrabalho, também eles têm-se reinventado todos os dias para continuar a dar resposta aos portugueses que precisam. E é nesse contexto que temos um Orçamento de Estado que introduziu muitas medidas novas, mas também um Orçamento de Estado em que tínhamos a consciência que precisamos deste instrumento para podermos decidir novas medidas de política em cada dia do ano 2021. E é também um Orçamento de Estado que terá que acompanhar toda esta evolução. Mas é um Orçamento de Estado que tem uma margem, e foi com toda essa disposição que o Governo veio para este debate. A margem de aprovar todas as iniciativas que complementassem e que fossem no caminho que o país precisa. E é um caminho em que precisamos de reforçar